ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 33 minutos, tempo nublado. A temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 14 de abril de 2017, feriado da Paixão de Cristo. Temer nega mais de 3 vezes. Presidente assume que participou de reunião com o executivo do Odebrecht, mas diz que não tratou de propina. O falso Messias, colunista de política, alerta para o risco de surgimento de salvadores da pátria diante da implosão do sistema político do país. O calvário da educação. ONU denuncia violação aos direitos humanos em projetos como Escola Sem Partido no Brasil. Governo já cedeu a pressões e retirou o termo gênero da Base Nacional Comum Curricular. Esses e outros destaques a partir de agora, no Jornal UFMG.
Política.
O presidente Michel Temer gravou um vídeo nesta quinta-feira em Brasília para se defender das acusações de que teria tratado de negócios escusos com a Odebrecht. Temer confirma a reunião em 2010 com o delator da Odebrecht, mas nega ter participado de negócios escusos que colocariam a biografia do PMDBista em risco. Temer é suspeito de receber propina de 40 milhões de dólares, que seriam repassados ao PMDB. Boa tarde, Soraya Fidelis. Depois da nota do Planalto, desta vez o presidente Temer quebra o silêncio, então, com um vídeo.
Exatamente, Vinícius. Boa tarde. Olha, um dia após o Planalto ter emitido uma nota para dizer que o presidente Michel Temer jamais tratou de valores escusos, o próprio presidente Michel Temer rompeu o silêncio por meio de um vídeo de pouco mais de um minuto, Vinícius, para se defender da delação que atinge em cheio ele e a cúpula do PMDB. Por meio do vídeo que está nas redes sociais do governo, Temer nega ter negociado recursos para a legenda e diz não ter medo dos fatos, que repudia a mentira, mas confirma que participou da reunião que, segundo ele, não coloca sua biografia em risco.
É fato que participei de uma reunião em 2010 com um representante de uma das maiores empresas do país. A mentira é que nessa reunião eu teria ouvido referência a valores financeiros ou a negócios escusos da empresa com políticos. Isso jamais aconteceu. Nem nessa reunião, nem em qualquer outra reunião que eu tenha feito ao longo de minha vida pública com qualquer pessoa física ou jurídica. Jamais colocaria a minha biografia em risco.
Mas em delação premiada, o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Márcio Faria, disse que Temer comandou sim em 2010, quando era candidato a vice-presidente da República, uma reunião na qual ficou acertado o pagamento de propina de 40 milhões de dólares ao PMDB. O ex-executivo da Odebrecht apontou quem estava presente neste encontro ocorrido no escritório político de Temer.
Chegando na sala, cumprimentei o ex-deputado Eduardo Cunha, como nos anunciaram, entrando numa sala maior, e que nessa sala estava presente o Michel Temer. Ele sentou na cabeceira, como se fosse aqui. Eu sentei aqui, Rogério aqui, do lado de lá, Eduardo Cunha, o deputado Henrique Eduardo Alves e o João Augusto mais atrás.
O ex-diretor da Odebrecht, Márcio Faria, diz que outro executivo da empresa e o lobista do PMDB, João Augusto Henriques, estava presente na reunião. Descreveu o clima de amenidades da negociação com Temer, que, segundo Márcio Faria, estava despreocupado por contar com o apoio do deputado Eduardo Cunha e o ex-ministro do Turismo, Henrique Alves.
Falamos da política, eu até perguntei, falei, doutor, como é que é ser vice-presidente da Dilma? Eu não conheço a Dilma, disse para ele. Dizem que é uma pessoa muito complicada. Aí o pessoal riu, e para minha surpresa, assim, até com intimidade, para quem nunca eu tinha visto, não, se acontecer qualquer coisa aí, esses rapazes aqui, ele apontou os dois deputados, Henrique Eduardo Alves e Eduardo Cunha, falou, não, pode deixar que ela venha e fica aqui. Esses jovens, esses rapazes resolvem para mim lá, não estou preocupado.
deram a entender que os dois
rapazes iam resolver os assuntos necessários de interesse do PMDB.
O ex-diretor do Odebrecht afirma ainda que de fato não foram falados os valores, mas que ficou acertado o pagamento de 40 milhões de dólares em propina relativos a 5% de um contrato da empreiteira com a Petrobras e que isso foi abençoado pelo executivo da empresa para que o negócio decolasse.
Eu fui lá sim para abençoar esse compromisso. Não nos falou em valores e eu simplesmente confirmei que honraria os compromissos.
Então essa reunião, pelo que eu entendi, foi mais para, digamos, para...
abençoar.
As pessoas tinham certeza.
Que eu estava de acordo.
Ficou claro, ficou evidente que essa contribuição era propina.
Totalmente a vantagem devida, doutor, porque era um percentual em cima de um contrato.
No vídeo de pouco mais de um minuto divulgado nesta quinta-feira, o presidente Michel Temer reconhece estar num momento de profundo desconforto da vida pública.
O verdadeiro homem público tem que estar à altura dos seus desafios, que envolvem bons momentos e momentos de profundo desconforto. A minha maior aliada é a verdade, matéria-prima do Poder Judiciário, que revelará toda a verdade dos fatos.
Outra aliada de Temer, Vinícius, além da verdade que ele cita, é a imunidade temporária que a Constituição confere ao cargo que ele ocupa. E apesar de ter negado em vídeo o teor da reunião com o ex-executivo da Odebrecht, o presidente Temer não disse nada a respeito da acusação que foi feita pela Procuradoria-Geral da República de que ele capitaneava um esquema de propinas para o PMDB da Câmara e que seus atuais ministros, Eliseu Padilha e Moreira Franco, atuavam em seu nome para pedir recursos ilícitos. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. A presença de nomes das principais siglas partidárias do país nas delações da Lava Jato pode implodir o sistema brasileiro. Na avaliação do colunista de política, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Felipe Nunes, o momento é perigoso, pois pode abrir espaço para salvadores da pátria. Professor Felipe Nunes, não se fala de outro assunto no meio político brasileiro a não ser a abertura dos inquéritos da Lava Jato, autorizados aí pelo ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, envolvendo uma série de políticos poderosos, né? Um terço do Senado, dezenas de deputados, ex-presidentes, governadores, ex-governadores, enfim, gente de todos os espectros, né? do ideológicos do país. Que consequências, né, que essa abertura desses inquéritos pode ter para o sistema político brasileiro? A gente que já vem aí de mais de 2 anos de crise institucional, crise política.
Boa tarde aos ouvintes, é um prazer estar falando com vocês de novo. O impacto imediato é muito negativo, né? Principalmente porque essa lista, divulgação maciça, né, vamos dizer assim, a abertura da caixa preta, da caixa de Pandora da política brasileira, que sempre esteve na maneira como o financiamento das campanhas aconteceu, instaura no país um clima muito antipolítico, né, um clima muito de rejeição à solução institucional dos conflitos e das demandas políticas que a sociedade tem, né? E o principal problema disso é que gera incertezas muito grandes do ponto de vista econômico e do ponto de vista institucional mesmo, né? Criar instituições que funcionem de maneira estável e de forma, claro, democrática, sempre foi um desafio em todos os países do mundo. Nós parecíamos caminhar na direção de que essas instituições estavam funcionando bem e que o conflito estava sendo bem processado no país, né? Com uma relação estável entre legislativo, judiciário e executivo, mas toda essa operação e toda essa deflagração, né, do interior do sistema político mostra que a situação não era, na verdade, essa, né? Todo o sistema era sustentado por um esquema monstruoso e absurdo, né? de corrupção, em alguns casos de vantagens indevidas pessoais. Então, o impacto é de destruição do sistema, de transformar as pessoas em crentes da política, né? O que eu acredito ser um grande problema, né? Você abre espaço para salvadores da pátria, você abre espaço para radicais aparecerem, e eu acho que o sistema político como um todo, as experiências do mundo mostram que isso não beneficia ninguém, né? Outra maneira de dizer isso é como se a gente se perguntasse, mas qual que é a alternativa,
uhum,
né, para listas como essa, para processos como esse? Eu acho que não é liquidando os partidos e desmoralizando a própria ideia de que devem existir partidos políticos que a gente vai resolver essa situação, né? Eu acho que faltou responsabilidade da elite política brasileira de entender o que estava acontecendo lá em 2014 com a polarização entre PT e PSDB. Acho que ali houve um ponto de entrave que gerou problemas sérios e que estão hoje, de certa maneira, aparecendo de forma muito complicada, né? Claro, não sou contra a punição de corrupção, pelo contrário, acho que as instituições têm que funcionar também nesse sentido, mas faltou um pacto de entender como é que essa punição poderia ser feita, retirando as pessoas, mas mantendo as instituições e mantendo as organizações funcionando. Para fazer um paralelo com o que a gente viu nas operações da carne fraca, um pouco a crítica é mais ou menos a mesma, né? Você não pode destruir as empresas que demoram anos para desenvolver reputação e seu nome. O que você tem que fazer é afastar e punir as pessoas que, neste momento específico, estão usando das instituições e das marcas para fazer algo ilícito, algo ilegal. Então, eu acho que a alternativa é que vai ser preciso sentar à mesa e construir novos pactos, repactuar o funcionamento do sistema. Porque a tendência que a gente observa do que está aí é uma desmoralização completa. E aí é preciso separar o joio do trigo, né? O que de fato fez parte do jogo do sistema político para financiamento das campanhas, e do outro lado, na minha opinião, o que reflete interesses escusos de pessoas realmente querendo colocar dinheiro no bolso, né, de forma ilegal. Acho que são dimensões que precisam ser diferenciadas.
Tá certo, Felipe, muito obrigado por sua participação aqui na UFMG Educativa, e até a próxima semana com mais uma coluna de política.
Eu que agradeço, obrigado e boa semana aos ouvintes.
A coluna de política vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG, lá no nosso site www.ufmg.br/rádio e nas nossas redes sociais você encontra uma versão ampliada da coluna de política de hoje, em que o professor Felipe Nunes fala ainda sobre essa diluição, né, das denúncias, já que vários políticos de vários partidos estão sendo denunciados. Ele faz uma análise nesse sentido.
Trânsito.
O trânsito em Belo Horizonte é bom neste momento, pelo que a gente verifica aqui nas câmeras da BH Trans, mas os motoristas devem ficar atentos, porque alguns pontos da cidade estão interditados para eventos aí do feriado Sexta-feira da Paixão. A Praça Itueta, localizada na Avenida Capim Branco, com a Avenida Padre José Maurício, no bairro Vista Alegre, no Barreiro, vai ser interditada hoje das 5 da tarde às 11 da noite para o evento Memorial Religioso da Paixão de Cristo. A previsão é de que cerca de 400 pessoas fiquem lá no local. Também no Barreiro está interditada a Avenida Deputado Álvaro Antônio, entre a Avenida 2 e a Avenida 4, no bairro Milionário, para o evento Sermão da Montanha 2017. A interdição vai até amanhã, à 1 da tarde. Aqui na Pampulha, o entorno do Mineirão também, do Mineirinho, também está interditado em função concentração de fé e milagre entre 1 da tarde e 10 da noite. Faixas de pano vão ser afixadas pela BH Trans para informar aí dos desvios. Agora, meio-dia e 47, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem entrevista da série sobre crise política na América Latina.
Jornal UFMG.
Alô, ouvinte da Rádio FMG Educativa. Eu sou CMG Baraneto e quero convidá-lo para ouvir Quebrando Tudo, o mosaico do ritmo, a divisão do compasso. O programa que acontece semanalmente às 18h, todas as quintas-feiras. Espero você lá.
Jornal UFMG.
Meio-dia 48.
Internacional.
O exército da Coreia do Norte informou hoje que vai devastar impiedosamente os Estados Unidos se Washington decidir atacar o país. O presidente Donald Trump ordenou que porta-aviões norte-americanos se dirigissem à Coreia do Norte como demonstração de força. Ontem, os Estados Unidos lançaram uma bomba a mais potente do seu arsenal, do tipo não nuclear, contra instalações terroristas no Afeganistão. A chamada Mãe de Todas as Bombas tem 11 toneladas de explosivos e teria matado ao menos 36 terroristas. Agora voltando para América Latina, o governo de Maurício Macri na Argentina está prestes a passar por uma dura prova, as eleições legislativas no segundo semestre. Depois de uma lua de mel com os argentinos, o presidente agora sofre rejeição de 44,2% na forma como governa, enquanto é aprovado por 40% da população. A divisão se reflete nas ruas. No início do mês, um grupo de apoiadores de Macri ocupou as ruas para declarar suporte às suas políticas. Pouco tempo depois, uma greve geral parou a Argentina contra as medidas austeras do seu governo. Para falar sobre a situação argentina, na série de entrevistas sobre crises políticas na América Latina, nós ouvimos o professor de Ciência Política da Universidade Federal de Goiás, Robert Bonifácio.
Professor Robert Bonifácio, nos últimos dias, a Argentina foi palco de uma greve geral contra a política econômica do presidente Maurício Macri, mas também de protestos em apoio ao governo e contrários a essas manifestações que têm sido lideradas pelos movimentos sociais. O que tem gerado essa divisão no país, professor?
Então, o governo Macri, desde que entrou, né, desde que começou em dezembro de 2015, tem tomado medidas de austeridade, que é uma marca muito importante de diferenciação ao governo Cristina Kirchner, né?
Uhum.
O problema é que essas políticas de austeridade, elas têm gerado algum resultado, mas um resultado que parece que no momento, assim, até o momento, não gerou uma identificação com a sociedade, né? Então, assim, vamos dizer que a lua de mel está começando a acabar. Por exemplo, alguns sindicatos que apoiavam o governo Macri, como os metalúrgicos, os caminhoneiros, fizeram essa greve, né? E, embora ele seja apoiado pela maior parte da sociedade, as pesquisas de opinião têm mostrado que há um decréscimo de popularidade paulatino no governo. Então, as políticas de austeridade, embora possam ser entendidas como importantes, elas não têm gerado o apoio popular que ele necessita no momento, né? Ou seja, a lua de mel está começando a acabar.
Nesse sentido, o senhor não acredita que a proposta, o modelo econômico que ele apresenta é uma aposta política muito arriscada para a Argentina, que estava vindo aí de anos, né, de 10 anos, de mais de 10 anos de kirchnerismo, com um modelo com o Estado mais presente, mais interventor?
Sim, é uma aposta ousada, mas era o que era interessante para o momento, né?
Uhum.
Ele criou um partido político para se candidatar às eleições. Ele foi eleito com uma proposta altamente nacionalista. Então, isso, de certa forma, essa política econômica ousada, encontra guarida na sociedade, né? Agora, uma coisa é você ser eleito, uma coisa é você ser gestor. E parece que a paciência dos argentinos com esse tipo de política econômica está começando a se esgotar.
Entendi. Agora, Para alguns analistas, as denúncias que estão aparecendo contra a ex-presidente Cristina Kirchner enfraquecem a oposição a Macri, já que não tem outra liderança política clara capaz de ocupar esse espaço. E ele, apesar dos protestos, o senhor já disse aí que a maior parte da população apoia ele, mais de 50%, e no segundo semestre vai ter eleições legislativas na Argentina. O que a gente pode esperar desse pleito? Macri pode se fortalecer ou a oposição ainda é muito competitiva?
Bem, a oposição a Macri, a principal oposição a Macri é o peronismo. E a gente tem que lembrar que o sistema eleitoral na Argentina, por exemplo, permite que tenha mais de um candidato do partido, né? Então, é uma coisa louca. E, geralmente, o peronismo é a principal força política na sociedade e não é incomum que eles lancem mais de um candidato. Então, é compreensível essa questão da oposição não estar organizada. Certamente, o que esperar para a eleição legislativa e próxima? O que nós temos que esperar, baseado no momento atual, é um enfraquecimento do governo Macri. Não passa por um bom momento, tem escândalos, assim, tem essa questão da greve geral que aconteceu. Os sindicatos que outrora o apoiavam, não apoiam mais. E tem um escândalo de compras de armas nos Estados Unidos, na forma muito intempestiva, muito corrida, que pode indicar diversas coisas, e tem sido um escândalo na Argentina. Então, se a eleição fosse hoje, certamente o apoio político a Macri seria menos forte que dezembro de 2015, quando ele foi eleito.
Durante o governo Kirchner, houve um embate muito grande entre o governo e a imprensa. Como é que tem sido essa relação com o Maurício Macri?
Sempre teve uma relação conflitiva com a imprensa, ao passo que o governo Macri tenha uma posição oposta. O maior jornal da Argentina, que chama-se Clarín, é um jornal, desde a campanha de Macri, fortemente apoiador de Macri. Isso tem sua relevância, né? Obviamente que as pessoas não são marionetes do jornal, mas a grande mídia tem uma certa influência sobre o comportamento das pessoas, né? Então, a questão do Macri passa pelo apoio da grande imprensa a ele, e pelo menos ainda está acontecendo, embora semana passada ou retrasada ele esteve num programa de TV de uma senhora que é campeã de audiência no horário, e ela fez fortes críticas ao vivo ao casal Macri, né? O Macri e sua esposa, mas o Clarín, que é o jornal da Argentina, o apoia. Então, isso é uma questão importante, tanto para a manutenção do governo Macri, tanto quanto a possibilidade da oposição ter sucesso nas próximas eleições. Agora, calcular o efeito disso nas eleições argentinas é um pouco difícil.
Esse foi o professor Robert Bonifácio, da Universidade Federal de Goiás, falando sobre a crise política na Argentina, na verdade a situação política, não é uma crise tão forte. Essa entrevista está completa lá no nosso site, ufmg.br/rádio, também nas nossas redes sociais. Meio-dia e 56, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, a campanha de vacinação contra a gripe já começa na próxima segunda.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 57.
Saúde.
Começa na próxima segunda-feira a mobilização da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Dessa vez, o trabalho começa um pouco mais cedo com relação ao ano passado e se estende até o dia 26 de maio. Pelas estimativas do Ministério da Saúde, 54 milhões e 200 mil pessoas vão ser vacinadas em todo o país. Uma das metas é atingir 90% da população considerada de risco para complicações por gripe. Este ano, os professores das redes pública e privada também foram incluídos entre os alvos prioritários da campanha. Estão entre os alvos idosos, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses até 5 anos, gestantes, mulheres no período pós-parto, indígenas, população privada de liberdade, inclusive os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e pessoas com doenças crônicas. A vacina é fornecida nos postos de saúde.
Educação.
ONU envia ao governo brasileiro protesto denunciando violações aos direitos humanos nos projetos de lei do país voltados para a educação. O manifesto enviado nesta quinta-feira por relatores das Nações Unidas alerta que, com a aprovação das iniciativas legislativas, o direito de expressão nas salas de aula estaria ameaçado. Segundo os peritos, a Base Nacional Comum Curricular impede qualquer discussão sobre gênero e diversidade sexual nas escolas. Na semana passada, o MEC retirou os termos identidade de gênero e orientação sexual da versão final da BNCC, que abrange o ensino infantil e fundamental. Ao todo, foram 3 trechos alterados. As informações com Rafaela Brita.
A Organização das Nações Unidas alega que a retirada dos termos identidade de gênero e orientação sexual da base pode travar discussões importantes para prevenir estereótipos de gêneros e atitudes homofóbicas de estudantes. Para os relatores da ONU, a mudança pode interferir no direito à liberdade de expressão de professores e educadores. Ao todo, 190 mil instituições públicas e privadas serão afetadas pelas mudanças da BNCC. A proposta preliminar da base foi desenvolvida por uma comissão de 116 especialistas e 37 universidades brasileiras. Mas após 12 milhões de contribuições online, a versão final, mais enxuta, com quase metade das páginas, passou por alterações que incomodam especialistas. Em 3 trechos, o MEC retirou os termos orientação sexual e identidade de gênero do texto da base. Mudanças essas que não estavam no texto enviado aos jornalistas 2 dias antes da entrega da versão final da base ao Conselho Nacional de Educação. O Ministério da Educação afirmou que a revisão do documento não comprometeu o pressuposto da base, que é de respeito à diversidade, e foi feita porque o texto apresentava redundâncias. Em contrapartida, para especialistas e órgãos integrantes da comissão da BNCC, retirar os termos reflete o conservadorismo do governo e representa a perda significativa de anos discutindo a base. Uma das alterações feitas pelo MEC foi nas diretrizes da base, que estabelece as 10 competências a serem desenvolvidas pelas escolas ao longo do ensino infantil e fundamental. Na versão final, a parte que fala da importância do exercício da empatia e do diálogo respeitando a diversidade independente da orientação sexual foi excluída. Para a coordenadora do Grupo Técnico sobre Gênero e Sexualidade da AMPED, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, e pró-reitora de Assuntos Estudantis da Universidade Federal do Paraná, Maria Rita de Assis César, a decisão do MEC é um retrocesso e reflete as dificuldades históricas do governo para tratar dos temas.
E numa troca, né, de congresso muito conservador e um congresso que tem muito controle sobre as políticas educacionais, a gente vem tendo essas perdas, desde o Plano Nacional de Educação, os planos estaduais e municipais e agora a base. Se nós pensarmos que o Brasil é um país extremamente preconceituoso, não trabalhar essas questões dentro das escolas seria ser conivente com o preconceito e as formas de exercício do preconceito.
O texto final da BNCC também excluiu a parte que falava da necessidade de desenvolver no 8º ano a habilidade de acolher a diversidade de indivíduos sem preconceitos à diferença de gênero. Mas, segundo a presidente do INEP, Maria Inês Fini, os termos estão implícitos na base. Em outra parte, que fala da necessidade de uma experiência escolar acessível a todos, independente de qualquer característica ou escolha pessoal, os termos identidade de gênero e orientação sexual foram retirados da versão final. Para a pesquisadora agora colaboradora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Cláudia Bonfim, é preciso avançar na formação docente para que os professores saibam como trabalhar com isso dentro das escolas. Na avaliação dela, ainda há muitas práticas conservadoras que refletem sobre a formação dos alunos. A professora cita como exemplo a separação em fila ou de brinquedos entre meninos e meninas. Cláudia Bonfim acredita que é preciso quebrar essa noção de que sexo é feio, é pecado, e adaptar a abordagem a cada faixa etária.
Esse posicionamento, ele representa um retrocesso, porque até os PCNs se falava de sexualidade na escola meramente da questão biológica. Depois, quando nós tivemos essa abertura para falar sobre a sexualidade, sobre as questões de gênero, sobre a orientação sexual, a escola falou, mas não falou da maneira correta que deveria isso ser abordado, ou muitas vezes não, continuou não falando. A questão está também na necessidade da formação docente para saber trabalhar essas questões dentro da escola. Mas por quê? Por conta do desconhecimento, né? Do que falar, de como trabalhar essas questões dentro da escola.
A ONU também criticou o programa Escola Sem Partido, dizendo que a iniciativa induz à censura. O projeto, criado em 2004, defende que as legislações da educação brasileira, incluindo a BNCC, impeçam os professores de promover crenças em sala de aula, sejam elas políticas ou religiosas. O Escola Sem Partido usa, inclusive, o termo ideologia de gênero para justificar a ideia de que essas discussões sobre gênero são impostas e vão contra a ideia de democracia. Para a professora Maria Rita de Assis César, grupos como Escola Sem Partido vêm reprimindo os professores e, como resposta a isso, os docentes deveriam dizer sim às discussões de gênero nas escolas.
Está garantida a presença dos temas. Eles não estão proibidos. Podem tratar disso dentro da escola. E o grande problema é que esses projetos, né, Escola Sem Partido, vêm divulgando informações errôneas de que os professores estão proibidos. Isso não existe. Então, um movimento de resistência seria dizer sim à discussão de gênero nas práticas educativas e forçar que ela aconteça.
Em resposta à ONU, o programa Escola Sem Partido comentou no Facebook que a atitude da organização é repugnante. O Escola Sem Partido ainda afirmou que a ONU não se atenta à liberdade de consciência e crença dos alunos, nem para o direito dos pais sobre a educação moral dos filhos, apenas para a liberdade de expressão dos professores, que, segundo o projeto, nem deveria existir. A proposta que instituiu o programa Escola Sem Partido está em uma comissão especial na Câmara dos Deputados. O texto tramita em caráter conclusivo, isso quer dizer que, se for aprovado nesse colegiado, segue direto para apreciação do Senado. Repórter Rafaela Brita.
Depois que foi entregue ao Conselho Nacional de Educação, a BNCC será analisada e depois submetida à votação. As escolas terão 2 anos após a homologação pelo ministro da Educação para elaborarem seus currículos. O MEC garantiu que a implementação da base demandará capacitação de professores e mudanças nos materiais didáticos.
Cidadania.
Decreto presidencial garante indulto especial a mulheres presas no Dia das Mães. Também foi sancionada a lei que proíbe o uso de algemas em mulheres durante ou no período pós-parto. O mês de agosto foi instituído como mês de aleitamento materno. O presidente Michel Temer sancionou ainda uma lei que inclui a estilista Zuzu Angel, morta em circunstâncias não esclarecidas durante a ditadura, no livro de Heróis da Pátria. Agora, 1h06, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Rafaela Brita e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom resto de feriado e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.